Bom, vamos lá então. Então nós paramos na semana passada na sexta mitzvah do decálogo. E hoje nós passamos para a sétima. Essas três são, elas caminham meio juntas, né? Elas são curtas, mas elas são muito compridas. Então, a primeira foi Lo Tirtzach, não assassinar, que a gente falou semana passada. E hoje é Lo Tinaf. Lo Tinaf significa não cometer adultério. E assim como todas as outras mitzvot aqui envolvem uma série de outras mitzvot juntas e que são... Assim como todas as outras mitzvot aqui, elas envolvem uma série de outras. Então, obviamente que aqui você está falando de uma coisa específica, mas essa coisa específica às vezes está ligada com outras. Como, por exemplo, falando semana passada, nós falamos sobre não assassinar, e nós depois vimos, por exemplo, que não pode envergonhar uma pessoa porque é considerado assassinado. Então, elas envolvem outros conceitos também por trás. Da mesma forma, Lotin Af também é uma mitzvah específica, mas ela envolve uma série de outras proibições e leis que também vão aparecer, obviamente, mais para frente na Torá, mas elas fazem parte aqui quando nós recebemos a Torá nas entrelinhas.
Essa é a segunda da parte da direita.
Isso, é a segunda da pedra, da segunda pedra.
Da esquerda.
É, aí depende do ponto de vista, de onde você está olhando, né? Então, antes de começar a ver sobre Lotin Af, logicamente que é importante lembrar que pela Torá, o casamento é uma instituição sagrada. Tanto é que a forma de se casar é chamada de consagração. É chamado de kiddushin em hebraico. Kiddushin igual kiddush. Como? Então, tanto é que o casamento é chamado de Kiddushin.
Eu tô comendo.
Kiddushin, da linguagem de Kiddush. Kiddushin, da linguagem de Kiddush, que é santificação. Quando o casal se casa, eles estão, na verdade, o marido está santificando a sua mulher. E se o casamento é uma instituição sagrada pela Torá, obviamente que o que está no centro do casamento é tão sagrado quanto e até mais. Ou seja, que a intimidade do casal é o ápice da santidade do casamento. Tanto é que nossos sábios chamam o quarto de um casal paralelo ao Kodesh HaKodashim que tinha no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Quer dizer que a intimidade pela Torá não é vista como algo que é baixo ou... Não, muito pelo contrário. É algo extremamente sagrado e justamente por isso que deve ter regras, como todo o resto na vida. Então, quando nós falamos sobre Lotin Af, que é um dos específicos, ele envolve mais 37 proibições, pelo menos, de casamentos ou relações ilícitas.
Nossa.
Então, quer dizer, tem aqui um ponto interessante. Existem duas coisas. Uma coisa é casamento. E outra coisa é relação. Quer dizer assim, existem alguns tipos de casamentos que são casamentos que nem sequer acontece o casamento. E existem casamentos que o casamento sim acontece. Mas é uma proibição. A gente já vai ver daqui a pouco exemplos para poder entender melhor isso, tá? Mas eu quero dizer assim, se um noivo pega um anel e consagra uma mulher, existem casos onde isso não está acontecendo nada aqui. Não está acontecendo kiddushin, não tem kiddushin aqui, não tem casamento. Porque isso daqui é uma coisa que não recai sobre isso sequer o nome de casamento. E existem os casos onde até que sim recai o nome de casamento, mas é um casamento proibido. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos. Mas primeira coisa, quando a Torá está dizendo aqui Lotin Af, nós estamos falando especificamente Niuf, na linguagem hebraica, é uma pessoa ter relação com uma mulher casada. Então não quer dizer que ele está casando com ela. Não é que ele está fazendo um casamento, porque é um caso que não recai o casamento. Se aquela mulher já está casada, vem outra pessoa agora e dá um anel para ela e fala, você está consagrada para mim, ele está fazendo bulhufas. Não está acontecendo nada aqui, porque ela já está reservada para alguém. Então isso que é, é um exemplo de kiddushin que nem recai. Inclusive, na própria brachá do casamento, se diz, Asher kideshanu b'mitzvotav, que Deus nos santificou com as suas mitzvot, vetzivanu al ha'arayot, e nos deu a ordem sobre as arayot. Arayot é a linguagem geral para todos os casamentos e relações ilícitas pela Torá. Então Deus nos deu a ordem de todos os tipos de arayot. Ve'asarlan et ha'arusot. E Ele nos proibiu aquelas que já estão noivas. Ve'hitir lanu et ha'nesuot lanu alidei chupa ve'kidushin. E Ele nos permitiu aquelas que estão casadas conosco por intermédio de chupa e kidushin. Baruch ata Hashem. Mekadesh Amo Yisrael alidei chupa ve'kidushin. Aquele que santifica o seu povo de Israel por intermédio da chupa e kidushin. Quer dizer assim, existem duas fases para uma pessoa casar. A primeira fase é chamada de kidushin, que é a consagração. E a segunda fase é que é o chamado nisuin, que é o casamento. Antigamente se fazia isso espaçado. A pessoa consagrava em um determinado momento, que era como se fosse um noivado, mas não um noivado como hoje, é algo muito mais forte, e a pessoa só fazia o casamento depois de muito tempo, depois de meses. Durante esse período que essa mulher está consagrada para esse homem, mas ainda não casada com ele, ela está proibida para todo mundo, inclusive para ele. Porque ela só passa a ser permitida para ele a partir do momento que eles se casam de fato, que é nisuin. Hoje em dia nós fazemos tudo isso junto. E são as duas fases que se faz dentro da chupá. Que a primeira parte é a primeira brachá. Por isso se faz a brachá do vinho duas vezes embaixo da chupá. Primeiro tem a brachá que o rabino faz com o primeiro copo de vinho e faz essa brachá que nós falamos agora de consagração. Aí o noivo dá o anel para a noiva e fala que eu estou consagrando você e etc. Depois disso é que se faz a sheva brachot, sete brachot. Essa sete brachot é a segunda fase, quando ela agora então está casada com ele. Então, o que une o casal é o casamento. A partir do momento que aquele casal se casou e fez kiddushin e Nisuin, as duas fases do casamento, existe uma junção espiritual entre os dois, que une um ao outro para sempre. Bom, então essa mulher nunca mais vai poder casar com outra pessoa? Vai. Quais são as duas formas que ela pode sim se libertar, entre aspas, deste marido? Duas formas. Uma, se o marido morrer, então ela vai se enquadrar nas viúvas, e a partir do momento que ela é uma viúva, ela pode se casar agora com outra pessoa. E a outra forma é por intermédio do divórcio, que é o que é chamado em hebraico de get. Isso significa que uma mulher entre o kiddushin, a consagração, e ou a morte do marido ou o divórcio do marido, ela não pode ter relação com nenhum outro homem. E, obviamente, que isso vale sempre para os dois lados. Quer dizer, nenhum homem pode ter relação com esta mulher que está entre essas fases de consagração e morte do marido ou divórcio, eventualmente. Isso é o que é chamado ni'uf. Quando a Torá fala lotin af, quer dizer que tanto o sujeito da praça como esta mulher não podem ter um relacionamento entre eles, uma vez que esta mulher é casada. E ela só passa a estar liberada para casar em um desses dois casos: ou que o marido faleceu, ou que ela recebeu o get do seu marido. E aqui nós podemos observar a gravidade que tem, e que muitas pessoas às vezes não prestam atenção nisso, não percebem, e por isso é importante alertar amigos, amigas. Se um casal resolve que eles vão se divorciar, eles podem ter entrado com processo na justiça, eles podem estar morando separados. Esta mulher, enquanto não tiver o get entregue na sua mão, ela é considerada casada para todos os efeitos da lei. Isso quer dizer que ela não pode casar. E ela não vai conseguir casar porque nenhum rabino vai casar ela enquanto ela não tiver um get na mão. Pelo menos nenhum rabino sério. E, segunda coisa, ela não vai, obviamente, poder sequer ter qualquer tipo de relacionamento com um namorado novo que ela já tem agora, enquanto ela não tiver get. Senão, ela e ele estão incorrendo nessa proibição de adultério. E muita gente não presta atenção nisso e não se toca. Não, já estou divorciada. Não, não está. Enquanto não tem o divórcio claro, que é o get, ela continua casada. Por mais que ela odeie o cara, não quer mais ver a cara dele, moram separados, já está com um processo até eventualmente concluído na justiça. Se ela não tiver get, ela está casada com ele. Porque da mesma forma que o que une eles no começo do casamento é o kiddushin, que é algo espiritual, um anel espiritual que une os dois, da mesma forma eles precisam cortar esta união, e a única forma de cortar esta união espiritual que tem entre eles é por intermédio do get, do divórcio. Agora aqui entra um caso que é um caso triste, mas que existe e é uma coisa complicada. Primeiro, se o marido não quer dar o divórcio para ela. Se o marido não quer dar o get para ela, então ela está em maus lençóis, porque ela não vai poder casar. Ele também não, mas ela não vai poder casar. Então, o que ela faz? Não faz, senta e chora. Quer dizer, vai ter que lutar para conseguir esse get. E um outro caso que é muito pior do que isso é chamado aguna. Aguna seria traduzido como ancorada. Ogen é âncora. Aguna é o seguinte: para que a mulher possa se casar novamente quando o marido faleceu, precisa alguém ter visto que o marido faleceu. Então, nos casos normais, a própria mulher viu, quer dizer, a comunidade, o que for. Mas pode acontecer um caso que o marido sumiu, ou o marido foi para um fronte de guerra e não voltou, e não se tem notícias, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ou pode acontecer que deu loucura no cara, ele viajou, sumiu, desapareceu. Então, nesse caso, esta mulher está num estado que é chamado aguna. Ela está ancorada. Ancorada quer dizer que nós não sabemos que o marido morreu, não temos certeza disso. Não tem nenhuma testemunha para isso. Ela não pode se casar.
Meire?
Sim.
Teve alguns anos atrás um filme sobre isso, e que o marido não queria dar, era um marido agressivo, é uma história,
sim,
né? Não estou falando que é uma realidade.
Sim.
E no filme isso aí vai até o Supremo. O Supremo, sem ser for um grupo rabínico, não vale também, né?
Não adianta nada, quer dizer... O guia precisa ser feito num tribunal rabínico. O que acontece muitas vezes, os advogados que são mais experientes colocam dentro do processo legal de divórcio a exigência de ter também o guia. Então eles não seguem com o processo enquanto não fizer o guia. Isso acontece muitas vezes. Então o sujeito acaba tendo que fazer o get, porque senão ele não vai conseguir prosseguir com o que ele quer prosseguir.
Agora, o grupo de rabinos, que se chega em um ponto, eles podem resolver independente da vontade da mulher ou do homem, ou isso não existe?
O get precisa ser de vontade dele e dela. Não tem como forçar um get. Quer dizer, você tem como forçar um get forçando com que eles aceitem e que eles queiram. Mas enquanto eles não querem, não tem o que fazer.
Tá.
Por isso que às vezes gera problemas, porque justamente não depende do tribunal, depende deles, o casal. Então, no caso de aguna, que nós estávamos falando, quando o sujeito desapareceu. Então, tem muitas histórias de maridos que sumiram e que não se tinha notícias deles. E a mulher fica assim. Ela não pode se casar. E ela vai para o rabino e pede para o rabino fala, não posso, ele está vivo em algum lugar. Enquanto você não me provar que ele morreu, ele está vivo.
Histórias na época da guerra, né,
Meire? Então, aí já é pior ainda, né? Então, quando se fala de guerras, também tem muitas histórias. Então, quando se fala, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, tem muitas histórias do gênero, e tem muitas histórias de pessoas que queriam casar, porque não pode ser que, meu marido desapareceu, então deve ter morrido e tal, e depois de anos, 10, 20 anos, às vezes, ou mais, de repente o marido reaparece. E reencontram. Tem muitas histórias assim também. O que sim, aqui existe uma pequena leniência. Normalmente a Torá exige duas testemunhas para testemunhar qualquer coisa. No caso da morte de um marido para que a mulher possa se casar, basta uma testemunha. Então existe aqui uma leniência da Torá, justamente para facilitar a vida da mulher, e até porque, como nossos sábios explicam no Talmud, a mulher tem medo de se casar com outra pessoa se ela não tem certeza. Então, se ela recebe uma testemunha que vem perante o tribunal e testemunha que viu o marido sendo morto, ou que morreu, ou que viu ele morto, ou que seja, Se a mulher não sentir firmeza, ela não vai querer se casar. Então, se ela sim está topando casar, é porque de fato é verdade. Fala, Adriana, você tem um... Hã?
Eu?
É? Não? Você precisa levantar a mão. É, bom, então existe uma outra coisa também interessante, que é um ramo bem complicado da lei, que é permitir a gunot. Permitir a gunot significa, por exemplo, em guerras onde o marido foi convocado para o exército. E ele foi e não voltou. Agora a mulher vai ficar gunar para sempre. Porque não tem notícias, não se sabe, e pode ser que nunca vai saber. Mas tudo indica que sim, que ele morreu. Ele estava justo numa região de combate onde aconteceu isso e aquilo. Então, nesses casos, existe, como eu falei, um ramo especial que pouquíssimos grandes, gigantescos rabinos estão dispostos a lidar com essa ciência. E eles fazem reter agunot. Quer dizer, baseado em N fatores que eles vão ter que julgar a situação, eles conseguem chegar a uma conclusão que indica a quase certeza que o marido está morto, e nesse caso eles vão permitir aquela mulher. Mas isso é uma coisa muito rara e muito complicada. Dá para contar nos dedos da mão quem tem esse poder de lidar com essa situação. Bom, então isso é o básico sobre o caso da mulher casada. Logicamente que a proibição vale para ela e vale para o sujeito. Os dois têm a mesma proibição e, inclusive, pela Torá tem pena de morte isso. Hoje não é aplicável isso, mas pela Torá existe pena de morte. Agora, como nós falamos antes, isso envolve uma série de outras coisas também ligadas a esses casamentos proibidos. Então vamos dar exemplo de mais alguns casamentos proibidos que não recai sequer o casamento. Mas logicamente que é proibido o casamento, nem adianta, quer dizer, nem existe. É proibido ter relação com essas pessoas, que são os parentes próximos, de uma certa forma. Então, só alguns exemplos do que a Torá traz, uma lista longa, né, de parentes que é proibido. A mãe, a mulher do pai, mesmo que não é a mãe, é a madrasta, a irmã, a neta, a filha, a neta, se casar com uma mãe e uma filha. Quer dizer, pela Torá, é permitido ter mais do que uma esposa. Então, daria para a pessoa se casar. Como?
Ela teve uma na nossa história, né? Que ela teve relação com a família inteira. Acho que com o pai, com o filho, com o tio, sei lá. Yoná. Não era Yoná, né?
Yehudá?
Ela usou a túnica do...
A Tamar, sim. Então, que a Adriana está falando. Yehudá. A Tamar. Não, mas lá é diferente. Lá é um pouco diferente por alguns aspectos. Não vamos agora entrar em todos os pormenores, mas tem alguns aspectos. Primeira coisa, quando se fala mãe e filha, nós estamos falando aqui, primeiro, já pós recebimento da Torá. Antes de receber a Torá, as regras eram diferentes. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que lá, o que aconteceu... Ela era casada com um dos filhos do Yehudá. Esse filho faleceu e ela se casou com a irmã. Quer dizer, ela se casou com o irmão. Isso, pelo contrário, é uma mitzvah da Torá de fazer yibum, de sim se casar com o irmão. Depois ele morreu também. Aí ela depois foi querer fazer yibum, um certo yibum que não existe pela Torá pós-recebimento da Torá. Ela quis fazer o que se fazia na época com o sogro.
Tá? Sim.
Mas aqui, Ishá Ubitá quer dizer a mãe e a filha. Então, a mãe e a filha significa, se a pessoa casou com uma fulana, ele não pode ter relação com uma filha dela. se casar, obviamente que não existe, não existe se casar com ela. A mesma coisa vale para uma mulher e a neta. Irmã do pai, irmã da mãe, tias de todos os lados, ou a mulher do irmão do pai, quer dizer, a casada, a tia por ser casada, é, a mulher do filho, a nora.
Mas isso é muito primitivo, né?
Tudo bem, não interessa se é primitivo ou não, é proibição da Torá, certo? É verdade que esses casos aqui estão... É, você vai falar uma coisa meio louca e primitiva, mas é uma proibição da Torá. É, a cunhada, a mesma coisa. Agora, por exemplo, a pessoa não pode se casar com a irmã da mulher. Quando? Aqui é o único caso que tem um quando. Enquanto a mulher está viva. Se a mulher falece, dá para se casar com a irmã. Mas esse é o único caso que é assim. Os outros não interessam. Não interessa se está vivo ou não está vivo. Então esses são alguns exemplos só de proibições também que a Torá dá em relação a parentes e que nem sequer tem kiddushin, que não é impossível se casar. Existe um outro tipo de casamento proibido, que é o casamento proibido para os kohanim. Os kohanim têm proibições além de todo mundo. O kohen não pode se casar com uma grusha, com uma mulher divorciada. Então qualquer pessoa, Israel ou Levi, pode se casar com uma mulher divorciada. Um kohen não pode se casar com uma mulher divorciada. Mas se ele se casar, o casamento vale. A única coisa é que a cada minuto ele está fazendo uma transgressão. Diferente dos casos anteriores, onde não existe o casamento. Aqui existe o casamento, mas é um casamento proibido e ele está vivendo em proibição. Inclusive, se ele se casar, só para dar um exemplo já do próximo exemplo, se um kohen se casa com uma divorciada e tem filho, esse filho se chama halal. Se for uma menina, vai ser uma halalá. Quer dizer, não é kohen mais. Ele profanou o sacerdócio. Então, esse filho não é mais kohen. E aí, tem então o segundo caso, onde o kohen não pode se casar com uma halalá. O que é uma halalá? Halalá é filha de um casamento de kohen proibido. Então, o kohen não pode se casar com uma moça que é filha de um kohen com, por exemplo, uma divorciada. E também...
Por exemplo, um kohen que tem, sei lá, Deus me livre, 70 anos, a mulher dele falece. Ele não pode casar de novo.
Ele pode se casar de novo, mas não com uma divorciada. Ele pode se casar com uma viúva.
Ah.
E ele pode se casar com uma mulher que nunca foi casada.
80
anos mais difícil, mas pode ser, pode achar uma encalhada, por que não?
Aqui essa diferenciação entre o Cohen e os outros, porque os outros, se a mulher é divorciada e faz como por vontade dela e do ex-marido, passa pelo rabino, tudo em ordem,
sim,
dá para você casar novamente.
Sim, e essa é uma proibição especial para os Kohanim. Os Kohanim são os sacerdotes do povo e a Torá dá proibição específica de casamento para eles. Eles têm um grau diferente do resto do povo. Tanto é que o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, não pode se casar nem sequer com uma viúva. Então ele é um nível ainda mais acima. Tem essas variações. Desculpa, quem falou o quê?
A Betina.
Não, a Kohen Gadol não pode casar com quem?
Um Kohen Gadol não pode se casar com uma viúva. Ele só pode casar com uma mulher virgem.
Mas se ele for viúvo, ficar viúvo...
Se ele ficar viúvo, ele só pode casar com uma virgem. Não interessa, o problema é ele. Ele não pode se casar com uma mulher que já foi casada.
Pelo menos pode casar, né?
Ele pode casar. Ele deve casar. É. Não pode. Mas ele deve casar. Um Kohen Gadol que não está casado não pode fazer o serviço de Yom Kippur.
Sério?
Sim, tanto é que o Talmud traz um problema. Se o Kohen Gadol enviúva em Yom Kippur, como é que continua o serviço? E por isso o Kohen Gadol... E por isso o Kohen Gadol tinha que fazer um casamento extra. Quer dizer, ele tinha que se casar antes de Yom Kippur, um casamento, como se chama, spare, um casamento para garantir. Quer dizer, ele tinha que se casar com mais uma mulher, na verdade um casamento meio condicional. Se ele ficar viúvo durante Yom Kippur, vigora esse casamento imediatamente para ele poder continuar o serviço, porque senão no meio do serviço tem que parar tudo e acabou, não tem quem assuma.
Nossa.
Fala, Sheila.
Eu achei que não tinham tantos Kohen Gadol, Kohanim Gadol.
Quer dizer, não tem tantos, tem um só por vez, mas ao longo dos anos.
Mas, por exemplo, Meir, Israel. Israel tem um Kohen Gadol.
O povo de Israel, de uma forma geral, sempre tem um Kohen Gadol na época do templo. Hoje em dia não tem Kohen Gadol, certo? Não, hoje não tem. Por isso que eu nem falei antes. É que vocês perguntaram, então eu acabei colocando isso. Hoje não tem Kohen Gadol.
Não, tá bom. E a tribo de Levi também tem restrições?
Não, só Kohanim.
Não?
Não, só Kohanim.
Tá, mas Kohanim tem, famílias Kohanim bastante hoje. Não tem Kohen Gadol, mas...
Kohanim, sim, por isso, Kohen não pode se casar com uma divorciada.
Sim.
Quando uma mulher se divorcia, ela recebe uma carta do tribunal. Nessa carta diz, número 1, a partir de agora você está proibida de se casar com Kohen. Já vem escrito para ela não ter dúvida, já sabeu. Em segundo lugar, que ela precisa esperar 92 dias para se casar. Justamente para não ter dúvidas de quem é eventual filho, se ela estiver grávida. Então durante 92 dias, quer dizer, 3 meses, ela não pode se casar. Depois de 3 meses, ela está liberada para se casar, mas não com Kohanim. O terceiro caso que o Kohen não pode se casar é uma coisa que é chamada zoná. E geralmente se traduz zoná como prostituta. Mas essa tradução não é correta. Na verdade, essa tradução provavelmente é totalmente errada. Existem duas coisas pela Torá. Existe o que é chamada de kedeixá e existe o que é chamada de zoná. Infelizmente essa palavra acabou sendo atribuída ao que não é exatamente a definição da Torá e ainda até depois virou palavra chula e etc. Mas é uma palavra da Torá que designa alguns casos específicos. Já vamos chegar nisso. Mas só para deixar claro, então, que o Kohen não pode se casar então com três tipos de pessoas. Uma mulher divorciada, uma mulher halalá, filha de um casamento proibido de Kohanim, e uma zoná, que daqui a pouco a gente vai ver o que vem a ser. E aqui entra já mais uma proibição, que é uma das proibições, inclusive, ligadas ao conceito de zoná, que é a proibição de se casar com um não-judeu. Indiferentemente se é uma mulher com um não-judeu, ou um homem com uma não-judia. Essa é uma proibição também de casamento, e não só casamento, relação também é proibido. Quer dizer, é proibido namorar um não-judeu. Na verdade, a proibição de namorar um não-judeu é dupla, até mais, não é nem só dupla. Se não me engano, são 4 proibições que o Talmud traz que a pessoa incorre. Mas daqui a pouco a gente vai ver também mais detalhes sobre isso. Agora, uma pessoa que se casa com um não-judeu, além de ele estar fazendo uma proibição, ele também está ferindo a santidade do povo inteiro. E é por isso que é algo que é visto de uma forma tão grave, e por isso que as pessoas se engajam com tamanha energia para impedir que isso aconteça. Porque é algo que é grave para o povo inteiro. A pessoa está atingindo a santidade do povo. Fala.
Você está falando isso no geral, não só o Cohen.
Não, isso é geral, não só o Cohen. O Cohen se tipo, então, aí que está uma pergunta boa que você fez agora. Estamos falando de uma forma geral, qualquer judeu não pode se casar com um não-judeu. Agora, se for um Cohen que tem relação com uma não-judia, então ele está incorrendo agora em mais uma proibição, além de todas, que a não-judia está enquadrada na categoria de Zoná, que é um dos casamentos proibidos especificamente para o Cohen.
Não, ainda não.
Ó, então vamos ver, vamos mudar um pouco a ordem para poder esclarecer. Qual que é a definição de zoná? A definição de zoná é a seguinte: é uma mulher que teve um relacionamento proibido com os casos que são proibidos para todas as pessoas por igual. Quer dizer, por exemplo, se uma moça teve relação com um irmão, tá? Um absurdo, mas acontece, infelizmente por aí tem dessas coisas. Essa mulher, a partir de agora, está fichada para sempre. Ela se enquadra num caso de zoná. Então essa mulher não pode mais se casar com um Cohen. Outro exemplo. Uma moça que teve relação com um não-judeu. Ela agora está enquadrada e fichada para o resto da vida como zoná. Ela não pode se casar com um Cohen. Isso é diferente de prostituição comum, entre aspas. Quer dizer assim, uma mulher que tem relacionamento sem estar casada com qualquer pessoa que seja, não está enquadrada na Torá na proibição de zoná. Ela é chamada de kedeixá. Kedeixá é prostituta. Ela é kedeixá. Ela pode se casar com um Cohen? Pode.
Como que chama essa palavra? Como que de novo essa palavra?
Que deixar. Kuf Dalet Shin Hei.
Parece que é do chá,
exatamente. Mas é o contrário.
É o
oposto.
Incrível.
Mas é sempre assim, né? Na palavra, na raiz da palavra, tá as duas, né?
É, os opostos. Então aqui você vê um exemplo interessante. Quer dizer assim, e aqui então vale lembrar esse detalhe que é super importante. Faz parte dessa proibição. É proibido uma pessoa, qualquer que seja, ter um relacionamento íntimo sem ser por intermédio do casamento. Isso quer dizer que isso quer dizer assim, em primeiro lugar, que o conceito mundial de namoro é proibido pela Torá. eles podem sair juntos, eles podem se conhecer, mas até um certo limite. Esse limite é que só vai ser permitido depois do casamento. Fora do casamento, é prostituição. Agora, se uma moça teve um namorado judeu e foram longe demais, e depois eles acabaram desfazendo, essa moça pode se casar com um kohen. Não tem proibição de se casar com um kohen, porque ela não se enquadra no conceito de zoná. Ela pode se casar com um kohen. Mas, se essa moça teve um namoro com um não-judeu, ela está fichada para o resto da vida, ela não pode se casar com um kohen. Fala.
Mas e nos casos, por exemplo, você falou que na Torá está escrito que não pode casar ou ter uma relação com não-judeu ou não-judia?
Sim.
E como que fica as pessoas que acabam se convertendo? Quer dizer, então vem aquilo de não poder se converter para casar, é isso?
Então, se converter é permitido, porque a partir do momento que aquela pessoa se converteu seriamente, segundo todas as regras, ela passa a se fazer parte do nosso povo. Então pode se casar com ela normalmente.
Não, né?
Ela ou ele. Como?
Antes da conversão não pode.
Antes da conversão proibido. Antes da conversão proibido.
Sim, isso eu já entendi, mas...
Depois da conversão, não tem problema de se casar. Agora, agora você está falando uma outra coisa. Se a pessoa está se convertendo para casar, se ela está se convertendo para casar, não, o problema não é o casamento. O problema é a conversão dessa pessoa. Se está se convertendo para casar, é por amor a ele e não a ele com E maiúsculo, como diz o Rabino Alper. Então, aí é um problema. Ele está se convertendo para casar com aquela pessoa. Então, a conversão provavelmente não é séria. Então a gente tem um problema com a conversão. Talvez seja um pouco diferente, eu não sei te dizer, tá, mas talvez seja um pouco diferente. Casos de pessoas que já casaram com um não-judeu, estão vivendo assim, proibidamente, e de repente o cara, que não é judeu, resolve que quer se converter. E aí vai legalizar a situação. Se converter seriamente, não é pro casamento, porque já estava de quatro dias casado. Então não está demonstrando que é por causa do casamento. Está querendo se converter porque, de fato, agora resolveu que quer fazer parte do povo. Então se fizer a conversão direito, está tudo bem. Vai acabar resolvendo a situação parcialmente, porque o pecado que teve durante esse período é outro problema. Vai ter que resolver... Com um belo do Yom Kippur, mas pelo menos a partir de então está resolvida a situação.
E o convertido ou a convertida pode se casar com o Kohen?
Convertido ou convertida não vai poder se casar com o Kohen?
Não.
Quer dizer, a convertida não vai poder se casar com o Kohen, porque a não ser que ela se converteu de pequenininha. Porque se ela se converteu de mais velha, a gente não sabe o que se passou na vida dela. Então talvez ela se enquadra no zoná e ela não pode se casar com o Kohen.
E uma adotada, meio?
Adotada? É, também ela. Quer dizer, se ela é adotada de judeus, filha de judeus, então ela é judia, não tem nenhum problema com nada. Se ela é adotada de não judeus, então ela é convertida.
Mesma coisa, então.
Aí vai entrar no mesmo quadro.
Então, uma criança adotada, ela é judia, é isso?
Uma criança adotada... Não, uma criança adotada não é judia. Uma criança adotada de pais biológicos judeus, obviamente que é judeu. Se é adotada de não judeus, ela precisa se converter. Não é assim automático. É um caso complicado, não é fácil isso.
É o caso dos gêmeos do Lotenberg.
Por exemplo, tem muitos casos desses. muitos casos desses, é uma coisa muito complicada, é muito, muito, precisa se fazer, essas coisas, as pessoas, isso eu ia falar até no final sobre isso, que dessas coisas as pessoas às vezes fazem e depois vem pro rabino, agora me resolve a parada. Tá errado isso. Antes de fazer qualquer coisa nesse ramo, em primeiro lugar, vai fazer um acompanhamento rabínico de início até o fim. Para não fazer bobagem no meio do caminho. Porque é muito complexo todo o caminho dessas coisas, precisa saber como fazer desde o início. O pessoal vem com o pepino depois para resolver e ainda fica com raiva que você não está querendo me resolver. Quer dizer, você fez, agora se vira, né? Então tem que fazer com acompanhamento desde o início.
Eu achei que do Lutemberg era barriga de aluguel, então.
Lá é barriga de aluguel. É barriga de aluguel, mas... barriga de aluguel. Então, aí vai entrar na mesma questão. A barriga de aluguel, se não é um judeu, é um problema.
Mas o óvulo não é do casal? Bom, não sei.
É aí que tá. A pergunta é, se você considera que a pessoa é filho... do DNA, ou se a pessoa é filho daquela que gestou.
Gerou,
Então é um problema técnico complicado isso. Quer dizer, para efeitos, não estou falando agora para efeitos de filiação nos documentos e nem para efeitos de filiação de como vai ser essa pessoa. Estou falando para efeitos do que a Torá considera. Quer dizer, vamos supor, vou dar um outro exemplo, tá? Uma mulher, barriga de aluguel. Fez barriga de aluguel para o casal A, fez barriga de aluguel para o casal B. Nasceu um menino e uma menina. Casal A teve um menino, casal B teve uma menina. Gestações separadas de, sei lá, 2, 3 anos de diferença. Esse filho A e filha B podem se casar ou são considerados irmãos?
Ai, meu Deus. Não são irmãos. Não são,
Depende.
Incubadeira.
Hã?
Incubadeira.
Incubadeira é incubadeira. Incubadeira é uma máquina. Quando você fala de uma mãe que está gestando a criança por dentro, é diferente.
Mas tá bom, mas eu quis dizer o seguinte, que em termos biológicos, um ser não tem nada a ver com o outro.
Tá certo, concordo. Mas a Torá não é biologia. Entendeu? É verdade, você tem razão. Pela biologia, não tem discussão. A questão é pela Torá, quem é o quê? E existe uma discussão muito grande sobre isso, mas, como eu falei, quando tem um caso desse, precisa se perguntar antes de fazer, não depois que fez. Tem a famosa história que a gente já viu sobre isso.
Nem vai saber.
A gente já viu sobre isso quando a Leá estava grávida e ela viu que era Reel, se a Leá tiver mais um filho, então a Leá vai ultrapassar todo mundo. Mais que já estava, e a Rachel vai ficar para trás e todo mundo tem só um menino. O que ela fez? Rezou para Deus para inverter a gravidez dela com a gravidez da Rachel. E o Midrash fala que veio um anjo e trocou os fetos. Então o menino que estava dentro da Leá foi parar na Rachel, a menina que estava na Rachel veio parar na Leá. Por isso que ela chamou a filha de Diná, que Deus fez um julgamento aqui. E agora, quem é filho de quem? O Yosef é filho da Rachel. E a Diná é filha da Leá. Por mais que, segundo esse Midrash, o óvulo é invertido.
Era o Benjamim.
Era no Yosef. Não, já foi isso antes de nascer alguém. Porque ela viu que vai sobrar só um para ela, não que só tinha um, hein? Foi no primeiro. Então foi invertido um com o outro. Então tem quem quer provar daqui, embora não se prova de uma forma geral leis de Midrashim, tem quem quer provar daqui que então é assim que funciona, que é a segunda mãe que nasceu. Mas tem quem discute disso, vai dizer que não, que pelo que é biológico é o que a gente segue. Então tem uma discussão vasta aqui, eu não disse que é assim, nem que é assado. Eu não estou definindo como que é, porque isso daqui é uma discussão...
bem complexa.
Complexa, e por isso existem os métodos de como fazer para você conseguir se esquivar dessas discussões. Por isso eu falei, quando alguém precisa de uma coisa dessa, tem que começar o acompanhamento desde o início, porque os rabinos já têm umas receitas para conseguir fazer isso de uma forma que não vai gerar problemas, não vai gerar polêmicas. Mas voltando para o nosso assunto aqui, o que também está enquadrado aqui? Se nós falamos já sobre que deixar, sobre prostituição, aqui a Torá diz lotin af. Nossos sábios dizem no Midrash que lotin af também pode ser lido lotan if. Lotin af quer dizer não cometa adultério. E lotan if significa não faça com que os outros cometam adultério. Em hebraico, os verbos, dependendo da forma que você fala, o próprio verbo, ele vira ativo, passivo, ou que está relacionado àquele ou a esse, né? São formatos que não existem em português, pelo menos. De qualquer forma, lotan if significa que existe uma proibição da Torá da pessoa auxiliar a prostituição. Se é abrindo um bordel, se é o que for. Ele não pode auxiliar isso de acontecer. Então, se ele causa com que outros cometam prostituição, ele está cometendo essa proibição junto. Talvez em outro grau, mas de qualquer forma é uma proibição. O que mais que está incluso aqui? Aqui também está incluso a proibição de dois homens terem relacionamento. E a Torá considera isso como pena de morte, entre todos os outros casos. E inclusive chama isso de toevá, de abominação. Como?
Isso gera grandes polêmicas, né, hoje em dia?
Isso gera polêmicas porque hoje em dia as pessoas resolveram ser viradas do avesso. É verdade, então começou-se a dizer, de tantos anos se fala, a mesma bobagem, e aí começou a virar que é um grupo perseguido. Não é grupo, não é perseguido, não existe grupo dos bandidos são perseguidos, entendeu? Não existe uma coisa dessas. Então qualquer coisa que é proibida pela Torá é proibida, acabou. Não interessa agora, vamos então montar um grupo dos que assediam mulheres casadas. E aí a gente vai dizer, vai ter uma bandeira, e vai dizer que, ai, eles estão atacando a gente. O que é isso? Não? Isso não é um grupo, não é uma etnia. Então, isso é tudo um papo furado que se inventou para poder virar o mundo do avesso. A Torá diz que é proibido, ponto final. É uma abominação. Agora, ninguém está dizendo que você não pode respeitar o sujeito como pessoa, assim como você respeita, se você encontrar com alguém do STF, você também vai falar bonito com ele, por mais que você sabe que o cara é um bandido e etc. Então, não é pelo fato da pessoa cometer proibições, não quer dizer que agora você vai matar o cara. Não é assim. Ninguém está falando isso. Mas é uma proibição. Ponto. Fazem muito negócio disso.
Daí,
né?
Daí se subentende que o ser humano é capaz de controlar seus instintos.
Exatamente.
Uma vez.
Exatamente.
Uma vez a gente estava discutindo com o Richard na aula sobre esse assunto.
Sim.
E ele deu um exemplo bom. E tem pessoas que têm uma tendência a ser, a querer ver os outros sofrer, ou matar, ou ver sangue.
Sim.
Então você canaliza essa energia pro bem, não pro mal. Você
exatamente.
Não vai sair por aí matando as pessoas.
Exatamente.
E roubando.
Exatamente.
E você canaliza pro lado, pro oposto, pro bom.
Exatamente.
Então, às vezes, eu até acho que tem tendência, né? Que tem
sim.
Várias pessoas que têm, sim, tendências
sim.
Homossexuais.
Tem.
Mas eu acho que tem essa coisa de obrigação de tentar evitar.
E tem que evitar, então, justamente, é o que eu estou falando. Da mesma forma, pode ter, da mesma forma que tem, pode ter um homem que é atraído por outros homens, então ele precisa saber se controlar. Pode ter um homem que se descontrola com qualquer mulher. Então por isso ele agora vai assediar qualquer mulher? Não. Isso todo mundo consegue ainda entender, porque talvez no próximo século já não vão entender isso também. Hoje ainda as pessoas entendem que isso é um absurdo. Mas o caminho é justamente mostrar no futuro que isso também não é. Vai virar um grupo e são os assediadores, vai ter um nome bonito, não assim? E vão ter a bandeirinha deles também, e aí ai de quem abrir a boca, porque coitado, ele não é.
Exatamente. E essa é a diferença entre o ser humano, né? É por isso que a gente é racional.
Exatamente.
Não faria diferença entre a gente e os bichos.
Exatamente. Nós seríamos bichos, né? Muito bem, então isso é mais uma proibição que faz parte disso. É, também, não mencionei isso, mas se a pessoa sim teve uma dessas relações ilícitas acima citadas, o filho que nascer eventualmente, se engravidar e nascer um filho disso, esse filho está numa categoria que é complicadinha, que é chamado mamzer, que se traduz como bastardo. Mamzer é o filho de uma relação ilícita, tanto se foi com uma mulher casada, se foi com parentes próximos e etc. Esse filho vai ser um mamzer. Mamzer tem um problema para se casar, porque o mamzer não pode fazer parte da, como a Torá chama, lavobakahal, fazer parte da comunidade, quer dizer, se casar com qualquer um da comunidade. Ele pode se casar com uma convertida, mas o filho que nascer vai ser mamzer também. Esse negócio vai seguindo. Existe só um jeito de parar esse negócio, que é um jeito complicado, hoje em dia é mais complicado ainda. Então, por isso que as pessoas precisam ser espertas e poupar essas situações. Que mais? Além disso, também faz parte dessas proibições todas de relações ilícitas ter relação com a própria mulher quando ela não está pura. E aí entram todas as regras de Taharat HaMishpachá, de pureza familiar, que a partir do momento que a mulher vê sangue, ela entra num estado de impureza. Enquanto ela não parar o sangramento e não passar os 7 dias limpos e se mergulhar no mikve, ela está proibida para o próprio marido. Se nascer um filho sem ir no mikve, esse filho não é bastardo, não é mamzer. Mas a relação é uma relação proibida pela Torá e gravíssima pela Torá. Por isso que é muito importante se tomar cuidado, obviamente, com todas essas regras de pureza familiar. Também, existe mais uma proibição também que, infelizmente também, as pessoas não sabem muito disso. Existe para os dois lados aqui. Primeiro, existe uma proibição da Torá de castrar tanto seres humanos como animais. Então isso é uma proibição. Segundo, existe uma proibição de uma pessoa castrada de ter relacionamento dentro do nosso povo. Quer dizer, com uma judia. Também não tem outra opção. E aqui entra um problema muito sério no mundo moderno, que é a proibição de fazer vasectomia. Quer dizer, é tanto proibido fazer isso, porque é uma proibição por si só, mesmo que o cara nem é casado, por exemplo. Existe a proibição, e ao mesmo tempo existe a proibição, depois disso, dele continuar vivendo com a sua mulher. Então alguém que sim tenha feito isso por engano, precisa reverter. Existe uma cirurgia que reverte isso, ele é obrigado a reverter, senão ele não pode continuar casado. Isso também é um ponto importante, principalmente no mundo moderno. Quer dizer, existem outras formas de não engravidar. Tem que se consultar um rabino para saber quais são as formas permitidas e quais são as formas que dá para se fazer, mas não, esta daqui é totalmente proibida para ambos lados. Quer dizer, tanto de fazer como depois de continuar convivendo dessa forma. Também existe aqui mais um detalhe, que é a proibição chamada Yihud. Não vamos entrar agora em todos os pormenores, só um geral. Yihud significa o seguinte: é proibido que pessoas do sexo oposto fiquem sozinhos no mesmo lugar, sem que ninguém possa entrar naquele lugar repentinamente, porque existe uma suspeita. Ah, mas todo mundo... Não, não é todo mundo e nem nada. Mas nossos sábios dizem que o Yetzer Hará, o mau instinto dessas coisas, é muito forte. E de repente a pessoa não se segura e acaba cometendo uma proibição. Então, por isso, não se pode ficar fechado no mesmo ambiente com pessoas, com uma, né? Se for mais do que uma pessoa, aí depende de uma série de regras. Mas se for muitas pessoas, não tem nenhum problema. É, porque ninguém vai cometer uma infração quando tem um monte de gente. Só se estão os dois sozinhos, de repente eles podem. Então, por isso, tem que se tomar cuidado isso em escritórios, por exemplo. A não ser que a porta é aberta e as pessoas passam lá fora, ou que podem entrar e vir pessoas do escritório ir e vir o tempo todo. Então não tem problema, porque não se suspeita que a pessoa vai escorregar sabendo que alguém pode entrar a qualquer momento e assim por diante. Isso também é chamado as leis de Yihud.
E
aí? Fala.
Olha, uma coisa que eu estava pensando, pela Torá, o homem não pode, pode ter vários casamentos, certo?
Certo.
E a mulher não.
Certo. Por motivos óbvios.
Aí no... Hã?
Por motivos óbvios.
Sim, tudo bem. Nem vou entrar nisso. Aí chegou no ano 1000, tem um sábio que instituiu que não podia mais poligamia, era Sim. monogamia.
Sim.
Que outra lei da Torá foi totalmente revertida assim? Por um sábio.
Olha, na verdade, essa lei, eu não digo exatamente que foi totalmente revogada, não é assim? Era uma coisa que era permitida e passou a ser proibida. Assim como muitas leis, não, tem muitas leis que nossos sábios colocaram cercas. Até eles colocarem aquela cerca, aquilo era permitido.
Então, isso que é acordado, porque uma coisa é cerca, né? Que você está defendendo a lei da Torá. Você tá protegendo a lei da Torá.
Sim.
Nesse caso, é uma coisa que foi de zero para mim.
Mas também você tá protegendo as mitzvot da Torá.
Mas, por exemplo,
quer dizer assim,
só... cada um tem, a gente também não pode fazer mais.
Como?
Porque todas as leis ligadas ao templo a gente também não pode fazer hoje em dia.
Não, você não pode fazer o que está ligado ao templo porque você não tem o templo, é diferente.
É.
Até que a gente deu uma lei que era permitido, mas por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo que não é tão assim, mas também é uma coisa no mesmo esquema. Os Ashkenazim, até um dado momento, podiam comer em Pesach todas as leguminosas. Até que chegou um dado momento que os sábios falaram, peraí gente, aqui tá havendo confusão, vamos parar com esse negócio, não pode mais.
Mas isso foi cerca.
É uma cerca. Da mesma forma, a poligamia também, por que foi proibido? Também tem uma série de motivos por trás. A Torá diz...
A gente viu que não era viável.
O que quer dizer só que não é viável? Tudo bem, não é viável porque causa brigas. Agora, brigar é uma proibição da Torá. Então vamos colocar as coisas da seguinte forma.